E eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia hoje, acessar ela aí no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. E nós vamos falar de uma das histórias mais famosas da Bíblia. E eu estava recorrendo à memória e aos arquivos e eu nunca falei sobre esse trecho da Bíblia. E tenho sido ministrado essa semana pelo trecho do capítulo 15 de Lucas, mas para o final, quando Jesus conta três parábolas. E ele termina uma série de três parábolas falando da parábola do filho pródigo. Então, as três parábolas de Jesus tinham um público muito bem definido. E se você for ler o capítulo 15 de Lucas, você vai perceber que ele diz assim: e aproximaram-se deles os fariseus e o julgavam, pois ele comia com pecadores. Então, a queixa e a motivação de Jesus para contar essas três parábolas em sequência, sem intervalo, sem nada, foi assim, foram os fariseus. E ele começa falando primeiro da ovelha perdida, e ele diz que um homem tinha uma ovelha, 100 ovelhas, e perdeu uma ovelha, você já sabe, foi feito música a respeito disso. E ele sai atrás dessa ovelha, e quando ele encontra essa ovelha, ele celebra como se tivesse multiplicado por 10 as ovelhas. Aí depois ele diz que uma senhora também tinha perdido uma dracma, e ela varre a casa com diligência atrás daquela dracma, e quando ela encontra, há uma festa. E já na sequência ele coloca aqui a parábola que nós vamos ler. A leitura é extensa, mas eu acredito que vale a pena. Até porque eu aprendi com um pastor algo muito interessante. Ele diz assim: você quando for pregar, leia bastante a Bíblia. Porque se a pregação não for tão boa assim, pelo menos o povo sai edificado pela leitura. Então, hoje eu estou seguindo a recomendação desse pastor. Lucas 15, versículo 11, diz o seguinte: e disse, depois de ter contado as parábolas da ovelha e da mulher que procurou a moeda, e disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E foi e chegou, e desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram uma grande festa. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que é aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Essa história é talvez a história mais famosa da Bíblia. Todo mundo sabe a parábola do filho pródigo. Ateu sabe a parábola do filho pródigo. Shakespeare escreveu sobre a parábola do filho pródigo. Quadros foram pintados a respeito da parábola do filho pródigo. E Jesus aqui estava ensinando lições valiosíssimas. E eu, durante essa semana, fui tremendamente ministrado pelas lições de Jesus nessa parábola do filho pródigo. Aqui tem vários personagens. O primeiro deles são os fariseus, que são o alvo das parábolas de Jesus. As histórias são contadas para os fariseus. Os fariseus são o objetivo final da ministração de Jesus. Nessa história também há o pai. E é incrível como hoje em dia a coisa está sendo meio distorcida, né? Eu já vi uma ministração, por exemplo, falando que a culpa de tudo que aconteceu aqui era do pai. Só tem um problema com essa teoria. O pai da história aqui é Deus. E aí quando a gente vai dizer que Deus está errado, já fica meio difícil, né? Eu não sei se eu consigo chegar tão longe assim, a ponto de dizer que Deus está errado. Parece meio prepotente e arrogante demais. Então, eu não consigo imaginar que Deus está errado. Eu consigo imaginar que esse pai aqui era um pai maravilhoso. Era um pai diligente, era um pai amoroso, era um pai que se dedicava aos filhos e era um pai inteligente, porque ele tinha bastante posse. Ele dividiu todas as posses eram bastante. Era um pai que tinha planejado, e nessa cultura aqui, o pai... Ô, Iago, aperta ali, ó. Número 1, acho. Tá atacando minha labirintite aqui já, essa mudança de cores. Deixa essas aí, apaga aquelas. Enfim, o pai era um cara bom, era um cara que tinha todo interesse em fortalecer a família, tinha interesse em planejar para a família, quem sabe ele estava guardando posses para que a posteridade, sabe aquela coisa assim? Eu, quando vejo as meninas, eu penso assim, puxa, eu queria tanto que a vida delas fosse boa. O que eu faço hoje que refletisse para elas e para os meus netos e para todo mundo? Eu imagino que esse pai aqui era esse tipo de gente. Era alguém que queria essas mesmas coisas. Mas ele tinha dois filhos, que são os outros personagens. Então, o primeiro são os fariseus, o segundo é o pai. E há mais dois personagens nessa história. O primeiro é o filho rebelde. O filho rebelde, ele faz uma coisa que é absolutamente impensável para aquela cultura. Porque ele desonra o pai dele de uma forma tão efetiva e tão escancarada que numa cultura como aquela, ele não teria recebido a parte dele na herança. Sabe o que teria acontecido com ele? Ele teria recebido uma bela de uma surra, para começar, né? Não menos importante, primeiro a surra. E depois da surra, ele teria sido mandado embora sem nada, sem nada. Porque, se nós formos ver o que aquele cara fez e o que ele era naquela época, esse jovem ali, é o que acontece hoje. Porque hoje o que mais nós temos são pessoas maduras fisicamente, mas absolutamente imaturas, tanto espiritualmente como emocionalmente. Gente que destrói famílias porque não tem maturidade suficiente para entender as coisas. Filhos que destroem a família porque são crianças em corpos de adultos. Hoje tem aos montes, e era exatamente assim que esse menino era, porque a Bíblia diz que ele chega um dia para o pai, e a leitura que eu faço é a seguinte, ouvindo a história, tá? Agora é a interpretação minha. Ele chega para o pai dele e fala assim, pai, para mim bom mesmo era que o senhor tivesse morrido. Era o que eu gostaria que tivesse acontecido. Se o senhor morresse, para mim seria a melhor coisa que me poderia acontecer. Mas parece que o senhor vai demorar para morrer, né? Porque está forte que nem um touro. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de fingir que eu gosto de ficar aqui e me dá minha parte, hein? Me dá minha parte e eu vou vazar. Porque para mim a vida boa não é essa vida aqui. A vida contigo não é boa. E o senhor não morre, então, né? Terrível. Esses dias a Maria disse que sonhou que eu tinha morrido. E ela disse que ficou desesperada no sonho dela. Eu fiquei feliz, né? Porque se eu morro e ela fica desesperada, é bom. Mas esse cara aqui não. Esse cara aqui estava dizendo assim, pai, eu queria que você tivesse morrido, mas você não morre nunca, então me dá a minha parte. E o pai, surpreendentemente, não dá uma surra nele. O pai faz o seguinte, pois bem, meu filho, vou liquidar as posições que temos na Bolsa de Valores e em breve lhe darei o dinheiro. E o pai dá a parte dele. Se você for estudar aqui, você vai perceber que ele tinha direito a um terço da herança da família, porque ele era o mais novo. O irmão mais velho tinha direito a dois terços. O irmão do meio, que é o meu caso, provavelmente não tinha direito a nada. Então, o irmão do meio nunca tem direito a nada, né? O irmão do meio só se lasca. Mas o filho mais velho tinha direito a 2/3 do dinheiro. E o mais novo a 1/3. E ele pega esse 1/3 dele e vai embora. Vai embora. Porque isso também é característica de gente imatura. Gente imatura, emocionalmente e espiritualmente, acha que dá conta da vida. Mas a vida bate em gente imatura. E talvez a forma mais eficiente de um filho rebelde aprender é apanhando da vida. Quando a gente é adolescente, a gente tem aquele ímpeto de fazer as coisas. Quando chegam os primeiros boletos para pagar, a gente já começa a ver que a coisa não é bem assim mesmo. Que a conta de luz não é barata, a conta de água não é barata. E esse cara aqui, a Bíblia diz que ele gastou o dinheiro. Gastou. Então a gente tem um dinheiro de um pai que investe com diligência, que cai na mão de um babaca, com o perdão da palavra, e que gasta todo o dinheiro. Gasta. Eu fico imaginando se fosse hoje. O cara pega a herança, né? O herdeiro pega a herança e sai por aí. E é balada, e é cruzeiro do Neymar, e é isso, e é aquilo, e é Xbox, e é não sei o quê e tal. Só que a Bíblia também diz que há uma grande fome naquela cidade, naquela região. Crise. E eu fico pensando nesse cara vendendo as coisas. E aí um dia ele vai na loja e vende isso, vende aquilo outro. E ele chega a tal ponto que ele quer comer a comida de porco. E eu fiquei pensando como isso deveria ser terrível para esse cara aqui. Para um judeu, viver no meio dos porcos seria o cúmulo da humilhação. Ele deveria ser judeu, né? Filho de judeu, judeuzinho é. E ele deveria ser judeu e vivia com porcos. Cara, consegue imaginar quão terrível era isso? Eu acho que essa, de fato, foi a coisa que mais chamou a atenção. Ele falou, cara, mas não é possível, eu estou vivendo com porco. E o pior, eu quero comer a comida do porco. E ninguém me dá. Ninguém me dá. Ele falou, cara, na casa do meu pai tem. Então, ele começou a ensaiar um discurso. Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá. E a Bíblia diz que ele começa o caminho de volta. Descalço, fedorento, com fome. Eu fico imaginando que ele já estava meio desnutrido, deve ter saído de lá meio fortinho, já voltou para lá só o pó da rabiola, magro, desesperado, e ele vai, ensaiando. E eu fiquei pensando como seria a vida desse pai durante esse tempo. Porque naquela região, provavelmente ele não deve ter ido completamente para longe. E eu fiquei pensando, porque a Bíblia diz que quando o pai o viu, saiu correndo atrás dele. O que quer dizer que o pai estava esperando pelo retorno dele. Eu fiquei imaginando se não é como hoje, pais que têm filhos rebeldes e ficam pensando assim, puxa, o que será que está acontecendo com o meu filho? E aquelas notícias se espalham e ele, de repente, fica sabendo por um, fala, pô, teu filho, cara, agora se lascou. A última vez que eu fiquei sabendo, parece que ele estava dormindo com um porco. E o pai esperando. Quem sabe o pai todo dia levantava de manhã, olhava pela varanda e falava, acho que não, hoje não é hoje ainda. Eu estou no campo trabalhando, será que não aparece agora? Aquela expectativa de que quando chegasse em casa, quem sabe o filho estivesse lá para o almoço. E eu imagino que esse pai viveu assim, porque a Bíblia diz que quando aquele menino decide voltar para casa e aparece longe, a Bíblia diz que esse pai o enxerga. E é tão incrível que nós, eu sou pai, tenho o privilégio de ser pai, a gente conhece o nosso filho de longe. Eu sei o jeito das minhas filhas andarem. Eu consigo discernir elas no meio de uma multidão de pessoas. Eu sei o som da voz delas. Eu sei a forma como a Maria faz para se virar, como a Helena faz para se virar. Se você colocar ela num monte de crianças, assim, eu enxergo de longe, eu sei, a minha filha está ali. A minha filha está ali. Aquele é o jeito dela andar. E eu fico imaginando aquele pai deve ter olhado pela varanda. Andando daquele jeito. É o meu filho andando daquele jeito. É ele mesmo. E eu fiquei essa semana pensando nessa cena e imaginando um velho respeitado com aqueles vestidos que a gente vê no The Chosen, porque eles andavam de vestido, levantando assim, segurando, que nem uma criança, e saindo correndo. Homens naquela posição não correm. Homens respeitados como aquele pai não saem correndo igual criança. Mas aquele pai não está nem aí, ele sai correndo. E eu fico imaginando, se eu sou o filho, eu ia pensar assim, meu Deus, será que ele vai me bater? Ou será que ele não esperou nem eu chegar lá, porque ele está com tanta raiva? O que está acontecendo? E a hora que aquele homem chega, o filho diz, pai, eu pequei contra o senhor. E eu fico imaginando que aquele pai fala, não, pode parar. Não precisa. Não precisa falar mais nada. Ei, vocês que estão aí, tragam roupa, traz anel, traz um sapato novo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Matem um bezerro e nós vamos nos alegrar. Meu irmão, se quando você ouve isso, não desperta em você um desejo de dizer, Deus, muito obrigado pela tua graça maravilhosa. Tem alguma coisa errada comigo e com você. Porque o que esse pai fez aqui é exatamente o que Deus faz por mim e faz por você todo dia. Esse cara era comum, lembra Esaú, quando Jacó foi encontrar com Esaú, ele falou, olha, eu vou levar uns presentes, eu vou trazer alguma coisa para tentar aplacar a fúria do meu irmão. Esse menino aqui chega de mão vazia, exatamente igual eu e você, a gente chega de mão vazia e recebe tudo de graça. É absurda a graça de Jesus para nós. Aquele homem criou um precedente para aquela comunidade que é absurdo. Não pode fazer isso. Não pode tratar com graça a pessoa que não merece. Não pode. Não pode. Aquele homem era o senhor da terra. Provavelmente os outros agora tinham que fazer a mesma coisa que ele fez. Olha o que ele faz. Ele fala assim, me tragam um anel. Um anel significava o seguinte, ó, quem tem esse anel aqui pertence a um certo grupo de pessoas. Sabe o cartão do banco com uma senha? Ele pegou para aquele menino que tinha desperdiçado tudo e deu o cartão de novo, black, sem limite para ele. Ó, tó. Pode ir no banco. Apresenta o anel, saca. O nome da família. Ele calçou os pés daquele menino. Sabe quem andava descalço naquela cultura? Escravos. Pessoas indignas. Aquele menino deve ter vindo por uma estrada de chão, cheia de excremento de animal, devia estar com o pé sujo. Ele falou, pega o melhor sapato que tem. É incrível o que esse homem fez. É incrível o que ele fez. E eu fico imaginando um sentimento que havia no coração daquele menino quando o pai, depois de ter calçado o pé dele, dado um anel, colocado uma roupa, deve ter passado a mão por volta dele, assim, falou, filho, vamos para dentro de casa, porque agora nós vamos fazer festa. Que coisa maravilhosa. Essa semana eu orei a Deus e falei assim, Deus, eu quero viver com esse sentimento no coração. Eu não sei exatamente o que esse menino estava sentindo nessa hora da história, mas é isso aí que eu queria sentir. Esse senso de que eu sou alcançado por uma graça tão profunda e tão maravilhosa que eu só consigo dizer obrigado, pai. Ele deve ter dito isso, obrigado, pai. Eu não esperava isso aí, estava esperando tomar uma surra, sei lá o que eu estava esperando, trabalhar. Mas agora aí, eu já estou com o cartão de novo, que benção, festa para mim, que maravilhoso. O problema é que é nessa hora que a história muda. Porque diferente das outras duas histórias, a hora que a festa acontecia, a história acabava. O homem encontra a ovelha e faz uma grande festa, e a história acaba. A mulher varre a casa diligentemente, encontra a moeda, há uma grande festa e a história acaba. Nesse caso, o filho perdido vai, gasta tudo que tem, volta para casa, o pai se alegra, há uma grande festa, mas a história não acaba. A história não só não acaba, como é introduzido um novo personagem nessa história. E esse personagem é o filho mais velho. E o filho mais velho, eu penso que estava chegando do trabalho, imagina assim a cena. Finzinho de tarde, o pai estava ali, viu o filho. Aí está começando a escurecer e o filho mais velho voltando do campo e começa a sentir o cheiro de churrasco. Uma quarta-feira, churrasco? Não tem, né? Música, alegria, luzes coloridas piscando. E aquele menino fala assim, o que está acontecendo? O pai morreu, será? Ele deve ter pensado. Vamos fazer festa porque o pai morreu, porque ele também queria que o pai dele morresse, ele só não falava, mas ele queria. E não, o servo fala, teu irmão, cara, lembra do teu irmão? Oh, sou motivo de piada, aquele infeliz leva o mesmo sobrenome que eu? Eu sempre brinco com o Guilherme, falo, cara, você tem o mesmo nome que eu, cara, você toma cuidado, mesmo sobrenome, não vá fazer burrice por aí. Aquele cara leva o mesmo sobrenome que eu, sou motivo de chacota por causa dele, é lógico que eu me lembro. Então, ele voltou. Voltou? Mas eu vou moer ele no cacete. Então, não vai dar. Porque o teu pai achou ele antes, deu anel para ele, deu roupa para ele, deu sapato para ele, e tá vendo o cheiro de churrasco? É o bezerro gordo que nós estávamos guardando aqui para o Natal, o teu pai decidiu agora mesmo, quarta-feira de abril, matou para o teu irmão. Cara, o cara virou Satanás. Se havia uma personificação de Satanás aqui, virou esse menino aqui. A Bíblia diz que ele se indignou, tá? A gente leu aqui, ele ficou indignado a ponto do seguinte, eu não vou comer esse churrasco aí, cara, porque não é possível. Não vou. Não vou. E ele fica de fora da casa. E o que, que a Bíblia diz que o pai dele fez? A mesma coisa que fez para o irmão mais novo dele, foi atrás lá dele. O irmão mais velho, não sei o nome, né? Tinha que ter nome, né? Irmão mais velho, filho, vamos entrar a comer, cara. A resposta do rapaz para o pai dele foi a pior possível. Eu fico pensando que deve ter sido mais ou menos assim. Você é louco, cara? Você bateu com a cabeça? Você é retardado? Esse teu filho aí, ó, raiva, vermelho. Se ele tivesse aqui, eu ia matar esse desgraçado agora, na burdoada, matar ele a beliscão para ele aprender. Mas você, cara, pelo amor de Deus, cara, você bebeu? O que, que aconteceu com você? O cara desperdiçou tudo, esse infeliz, e eu estou aqui trabalhando que nem um escravo para você, você nunca me deu nada. Nem um cabrito. E aí você matou o nosso boizinho do Natal para dar para esse infeliz. Eu não vou entrar em lugar nenhum, vá para o inferno você também. Deve ter sido assim, não foi amigável. Ele não falou para o pai dele assim, pai querido, anos aqui que eu estou trabalhando com o senhor e, puxa, eu gostaria de ter um bezerrinho para celebrar com os amigos. Raiva, ressentimento, mágoa. E ali ele demonstrou, porque o pai dele falou assim, cara, vamos celebrar com o teu irmão. Ele falou assim, eu não vou. É como se o pai dele estivesse falando, se sou eu ia falar assim, mas filho, vamos fazer o seguinte então, por mim, cara. Por mim. E aí, esse irmão mais velho, ele mostra de fato quem ele é bem nessa hora, porque o pai dele falando assim, cara, vamos entrar lá por mim, cara. Ele fala assim, eu não vou. É como se ele estivesse dizendo, eu sou igual ao meu irmão, cara, eu queria que você tivesse morrido. Mas você não morre, eu estou aqui te servindo porque eu tenho esperança de que quando isso aí acontecer, eu vou receber os dividendos. Agora sim, eu tenho meus planos, eu tenho meus interesses. Não imagine que eu amo você, não, cara. Eu não amo você. Eu quero a minha parte. Assim, eu estou aqui suportando, mas amar, não. E sabe que hoje nós vivemos no mundo, e a igreja, a sociedade, todo mundo está meio que dividido nessas duas qualidades de pessoas. De um lado, nós temos os rebeldes, e do outro lado, nós temos os religiosos. Pessoas que usam a Deus, cada um à sua maneira, mas que não amam a Deus. A gente vê gente rebelde que acha que está certo, e gente religiosa que também acha que está certo. E no meio disso tudo, Jesus está contando a parábola e dizendo assim, cara, vou dizer um negócio para vocês, está todo mundo errado, viu? Tem ninguém certo. Eu tenho um quadrinho que é fácil da gente se qualificar aqui nele. Eu fiquei pensando qual que eu sou. E eu acho que eu sou a pior categoria de pessoas, porque eu preencho qualidades dos dois lados. Eu chuto com as duas pernas aqui nos rebeldes e nos religiosos. E é interessante que a gente pede para as pessoas nos classificar, ela fala, você é esse tal coisa aí, viu? Eu perguntei essa semana para uma pessoa, falei, você acha que eu sou rebelde ou sou religioso? Você é rebelde, hein? Você é rebelde. E eu falo, não, mas eu acho que eu sou religioso. Daí, dali um pouco, eu acho que eu sou um pouco rebelde também. Eu acho que eu sou tudo. Mas os rebeldes, de maneira geral, são progressistas. Aquelas pessoas que falam assim, não, as coisas precisam evoluir. Você já viu gente que fala assim, em pleno século XXI, ano de 2024, você ainda pensa assim? Só que as pessoas falavam a mesma coisa quando eu era criança, nos anos 90. Meu Deus, década de 90, você ainda pensa assim? Os caras do primeiro século deviam falar assim, cara, nós somos modernos, Império Romano, um ano 100, você ainda está pensando assim? Sempre o momento que a gente vive vai parecer muito, muito perfeito e progressista. A gente tem que evoluir. E os caras que são religiosos, já não, eles pensam que a gente tem que ser tradicional. O negócio é tradicional, é fazer as coisas do mesmo jeito. Um é bem liberal, acha que existe toda forma de amor é válida e que não importa o que aconteça, você tem que amar e não sei o que. O cara fala, não é por aí não, cara. As coisas são conforme elas são. Precisam seguir um regulamento. O progressista e o rebelde é normalmente meio imoral. Assim, a moral para ele é meio cinza. Não é nem tanto lá, nem tanto cá. Para o religioso, não. Para o religioso, a moral é algo fundamental. É inegociável. Não tem jeito de você ser de Deus e ser, assim, cinza. Os rebeldes sempre são desobedientes. Eles têm aquele espírito de Che Guevara. Sabe qual é o espírito de Che Guevara? O Che Guevara dizia o seguinte, se há governo, eu sou contra. Ou seja, tem uma regra, eu quebro. Entendeu? Meu negócio é ser do contra. São os rebeldes. Já os religiosos, eles amam as regras. Eles adoram. Eles acham que as regras são um fim nelas mesmas, que precisa ser seguido. Os rebeldes normalmente são desocupados. E aí, me perdoe, é o cara que é aquela alma de artista, assim, sabe? Artista é aquele cara que diz assim, cara, eu tenho que ficar sem fazer nada para a inspiração vir. É, cara meio músico, meio pintor, assim, acordar 10 da manhã, porque vai que eu sonho com alguma coisa, me dá uma inspiração. Quanto mais eu dormir, melhor. Vai que eu sonho. Já o religioso, não, o religioso acredita em trabalho duro. Cara, vale é o trabalho, meu irmão, não vem com esse negócio de arte, ninguém precisa de arte. Vamos. O rebelde tem um pecado visível aqui. O menino estava comendo com porco. É, não tem como ser, não tem negociação aqui. Já o religioso, não. O religioso, o pecado dele é subjetivo e é interior. É difícil de ver. O cara religioso, você não vê o pecado dele. O rebelde, cara, o rebelde usa pessoas. Pessoa rebelde usa os outros. E isso injuria profundamente pessoas que não são rebeldes. Eu experimento isso na minha família. Muitas e muitas e muitas vezes, quando o meu celular toca e eu recebo uma mensagem de alguém, eu falo assim, é o rebelde querendo me usar. Ui, que raiva. Aconteceu de manhã hoje, cara. Deus tem senso de humor, porque fazia tempo que não tocava o meu celular, com esse número específico que eu sei, de um rebelde querendo me usar. E minutos antes de eu vir aqui falar sobre isso, o meu celular toca e eu falo assim, eu não vou nem atender isso aqui, porque... meu celular tocou. E na hora que tocou, eu pensei assim, falei, ah, Deus, o senhor tem um senso de humor fantástico, né? Eu já sei, não precisa me lembrar disso. Eu sei, o rebelde me ligando, querendo me usar. E o religioso não usa ninguém. Lá sou eu. Dificilmente uso as pessoas, mas eu faço outra coisa. Eu julgo rebeldes querendo me usar. E eu já falo, ah, seu rebeldão, miserável, me usando. Pois agora não vai me usar, vai me usar só amanhã. Porque eu tenho que ser usado de vez em quando. Às vezes eu sou usado sabendo que estou sendo usado por obrigação de ser usado. Mas eu não deixo de julgar. Eu julgo o rebelde. Agora tem uma coisa que rebeldes e religiosos têm em comum. Os dois usam a Deus. Se você for ver na história aqui, que Jesus pintou, o irmão mais novo e o irmão mais velho são iguaizinhos. Os dois não amavam o pai. Eles queriam as coisas do pai. E cada um usava um método para conseguir. O rebelde chutou o pau da barraca, porque ele não tinha o espírito de Che Guevara dele, e falou, ah, cara, quer saber, morre. Se não morre, então tá bom, não morra, mas me dê meu dinheiro. O outro falou, não, cara, eu tenho que aguentar com firmeza, mas algum dia meu investimento vai dar resultado. Qual investimento você está fazendo? Eu vivo com esse velho miserável. O resumo da história é chocante, mas é isso. E eu não sei em que categoria você se enquadra. Pode ser que você seja rebelde, pode ser que você seja religioso. Ou pode ser que você seja parecido comigo, que gabarita dos dois lados. Você fala assim, meu Deus do céu. Que coisa terrível, estou gabaritando tudo. Mas eu acho, falando agora fora de brincadeira, que nós aqui, a maioria de nós, se parece mais com os religiosos. Né? A gente se parece mais com o religioso. A gente está tentando fazer a coisa certa. E você sabe que os religiosos, eles têm uma forma de enxergar a vida que não é fácil de viver. Porque os religiosos enxergam a vida com base naquela doutrina de Deuteronômio capítulo 28. Sabe o que Deuteronômio capítulo 28 fala? Fala o seguinte, se atentamente, tem uma música, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Aí, afinou? Tenho chance no coral. O Senhor, meu Deus, vai me exaltar sobre todas as nações onde eu passar. Eu não vou correr atrás de bênçãos, porque eu sei que elas vão me acompanhar. Essa é a forma de um religioso enxergar a vida. Um religioso acredita que se ele fizer tudo direito e jogar o jogo conforme as regras, Deus vai abençoar ele. E aí também tem Deuteronômio 29, que se você não obedecer, as maldições vão vir, tal, tal, tal. O problema disso tudo aconteceu no Salmo 73, porque o Salmo 73 fala de Asaf, que era um cara que aos olhos dele era justo. E um dia ele disse que entrou no templo com raiva de Deus e falou assim, Deus, o Senhor é bom, mas eu mesmo estou desviando, viu? Porque, olha, eu vejo a prosperidade dos ímpios, nada vai mal para eles, eu não consigo entender. Um religioso tem dificuldade de entender a vida. Porque a vida não é desse jeito de Deuteronômio 28. Se fosse assim, era fácil. Às vezes, pessoas que fazem tudo direito são acometidas por desgraças. Só que o religioso tem dificuldade de enxergar isso. O religioso entra no templo também e fala, Deus, não é possível. O que o Senhor está fazendo? Por que as coisas dão errado para mim? E lá no fundo, se a gente vive a nossa vida pautada pela moral, imaginando que vai pagar dividendos para a gente em tempo oportuno, a gente está usando Deus exatamente do mesmo jeito que o filho mais novo usou. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é que a gente vai vivendo uma vida amargurada, triste, rancorosa. E eu separei aqui, para falar rapidamente com vocês, alguns sintomas de uma vida religiosa. O primeiro sintoma dele é bem evidente. Quando a gente vai ver na parábola do filho pródigo, a gente vê que a raiva tomou conta daquele rapaz. E esse é o sinal mais evidente, assim, o primeiro que aparece quando a gente vive uma vida religiosa. Se você percebe, a fala dele está carregada de raiva. E para quem enxerga a vida com essa perspectiva de Deuteronômio 28, essa perspectiva do irmão mais velho, a raiva é um elemento presente com bastante frequência. Porque, assim, quando você está fazendo a tua parte, né, você sabe que você está fazendo a tua parte, e as coisas começam a dar errado para você, você fica com raiva de Deus. E aí você diz assim, Deus... Deus, o pai da história aqui é Deus, né? Não é isso que o menino está fazendo para ele, olha... Eu nunca desobedeci, eu estou aqui todo o tempo. Eu estou com raiva de você. Aí quando você sabe que você não está fazendo a coisa certa, que você está aqui do outro lado, e as coisas começam a dar errado para você, você já pensa assim, nossa, cara, é porque também, né? Olha aí. Era para ter feito, não fiz, eu estou, né, desse jeito, tem esses pecados aqui que ninguém sabe, Deus sabe, eu sei também. E não consigo me livrar, e cara, e daí a coisa está dando errado, é por isso. E daí você fica com raiva de quem? Você fica com raiva de você, porque você fala assim, cara, a culpa é tudo minha mesmo. O problema não é Deus, o problema sou eu, e aí eu estou com raiva. Ora eu estou com raiva de Deus, porque eu estou fazendo as coisas certas, e nada dá certo, e ora eu estou com raiva de mim, porque eu sei que eu deveria fazer as coisas certas, E não estou fazendo, e daí eu não consigo fazer também, e daí eu fico com raiva de mim, e fico culpado, e fico tudo. E tem um outro cenário que é pior ainda, porque tem hora que você nem sabe se você está fazendo a coisa certa, se você não está. Aí você começa a orar para Deus, Deus, o Senhor sabe que se tem alguma coisa aí, o Senhor mostre. É tipo um salmista, Salmo 139, que ele fala assim, veja Deus aí se há alguma coisa errada. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Conhece o meu coração. Veja se há algum caminho mau e me leva pela vereda da justiça. Significa o seguinte, Deus, o Senhor sabe, né? Vê aí, me mostra aí. Me leva pelo caminho, mas me livra dos inimigos, pelo amor de Deus. E aí tem hora que você fica assim, tem hora que você está com raiva de Deus, tem hora que você está com raiva de você, tem hora que você está com raiva de você e de Deus, e dos outros também, e de todo mundo, porque você é um religioso. Você é um religioso, você acha que Deuteronômio 28 vai e as coisas acontecem, com base naquilo ali. Aí tem vezes que você está um pouquinho melhor, e quando você está um pouquinho melhor, aparece uma outra característica de irmão mais velho, que é desprezo. Desprezo. O cara aqui era debochado, né? Eu falo para as meninas que eu tenho raiva de deboche. Deboche me irrita. Quando eu começo a falar uma coisa séria e começam a debochar de mim, me irrita. E o cara aqui é debochado, porque quando o pai dele vai falar com ele, ele fala assim, esse teu filho aí, ó. Esse teu filho. E Deus depois ali, que é o pai da história, Jesus, o contador, fala assim, o teu irmão também, tipo, cara, vamos colocar as coisas no lugar aqui. Mas o cara olha para Deus e fala assim, esse teu filho aí desperdiçou tudo. Tem gente que precisa dos caras meio ruim por perto. Porque o religioso, de forma geral, o irmão mais velho, ele tem o senso de valor dele alimentado e edificado por comparações. Pessoas religiosas normalmente se satisfazem por comparação. É o que esse cara aqui está fazendo. Ele não está tentando provar o valor dele com base nas coisas que o pai dele está dizendo para ele. Ele está tentando provar o valor dele com base nas coisas que o irmão dele fez. Esse teu filho aí desperdiçou tudo. É como se ele estivesse dizendo para o pai, olhe para mim, cara. Olha para mim. Olha para mim. E a forma como ele enxergava o pai dele, o irmão dele, com esse desprezo, com essa coisa, tudo, foi o que impediu ele de perdoar. Porque eu já falei aqui uma vez também, e essa história de que você tem que perdoar e fazer de conta que está tudo bem, isso aí é difícil, viu, irmão? Não é fácil, não. As pessoas falam assim, você tem que perdoar porque Deus perdoa você. Sim, Deus perdoa, a gente sabe disso, mas não significa que é fácil. E eu tenho uma figurinha aqui que é boa para isso. Além de não ser fácil, ainda é difícil. Tem coisa que não é fácil, e além de não ser fácil, é difícil ainda. Porque quando a gente perdoa uma pessoa, a gente tem que assumir o custo por aquilo ali. E era o que esse irmão mais velho aqui tinha que fazer, ele tinha que assumir o custo. Para ele ia custar. Ia custar. Ia custar de novo um terço da parte dele do dinheiro. E quando uma pessoa magoa você e você precisa perdoar ela, custa também para você. Você tem que assumir aquele prejuízo ali. Se alguém quebrou alguma coisa tua, você tem duas opções. Ou você exige que a pessoa pague de volta, ou você perdoa ela e fica sem a coisa. Não tem outra opção. E na vida é assim também. E esse irmão aqui não conseguiu perdoar, porque o perdão tem um custo. E tem mais, a gente também não consegue perdoar ninguém enquanto a gente se sente superior a ele. Porque uma coisa é assim, eu consigo perdoar pessoas que são explosivas, que respondem rápido e que destratam os outros e fala tudo que vem na cabeça. Consigo perdoar a gente assim, sabe por quê? Porque eu sou assim. Eu sou assim. Eu brigo com você, cara. E daí depois eu me arrependo. Meu pai tem um ditado perfeito para me descrever. Eu mato a pessoa e vou chorar no velório. E o choro é sincero. Porque é assim que eu sou. Eu mato o cara e depois vou lá, ai meu Deus do céu, o cara morreu. Eu consigo perdoar a gente assim. Agora, se eu sou aquele cara que nunca explodo por nada, eu sou o irmão mais velho aqui, eu sou tranquilo, e aí o cara vem assim, daí depois de 5 minutos o cara fala, cara, me desculpa, não devia ter falado isso com você. Fala, pois é, cara, você não devia, né, mas pô, toda vez você faz isso aí,
tem que melhorar, né, cara? Sabe essa superioridade? Assim, ah, eu sou. Desprezo é marca de irmão mais velho. Sabe outra coisa que é marca de irmão mais velho? Está quase acabando. Um certo senso, assim, de superioridade. Essa coisa, assim, de... Quando você perdoa há muito tempo uma pessoa, várias vezes pela mesma coisa, a tendência é que você desenvolva isso. Ok, vou lhe perdoar de novo. Tá. Mas, na próxima vez você não faz isso aí? Então. Essa coisa de precisar de ter alguém... Você sabe, irmão mais velho, e eu sou irmão do meio, então eu falo com propriedade, porque eu sei o que é ser irmão mais novo e sei também o que é ser irmão mais velho. Irmão mais velho geralmente tem essa coisa de estar por cima, assim. E pessoa que tem esse sentimento de estar por cima e tem esse senso de superioridade, gosta de gente problemática por perto. Gosta. Gosta porque quanto mais problemático for esse meu irmão mais novo aqui, mais maravilhoso eu serei. Então esse cara aqui é bom para mim. Uma vez eu fiquei chocado, cara. Eu fui visitar uma casa de recuperação de drogados. E conversando lá com a pessoa que cuidava da casa, eu perguntei para ele, falei, cara, qual que é a dificuldade aí de vocês, a maior dificuldade aí? Sabe o que ele me respondeu? Várias vezes a nossa maior dificuldade são os pais dos drogados. Que culpa o cara tem, o cara já está ferrado, né? Pensei eu na hora, né? Coitado, ser pai de um dependente químico não é fácil. O cara já está lascado, que culpa que o coitado tem? Foi a primeira coisa que eu pensei. E ele falou assim, tem pais, eu perguntei para ele por quê, né? Ele disse, tem pai que a vida dele gira em torno do problema do filho. O senso de valor dele está com base no problema do filho dele. Aí ele traz o menino para cá e o menino está se recuperando. Só que ele não tem mais nada. A vida dele era aquele problema ali do filho. E quando o problema está acabando, ele fala, cara... Irmãos mais velhos que nutrem sentimento de superioridade precisam de pessoas problemáticas por perto. Para a gente dizer assim, eu nunca desobedeci. Eu nunca desrespeitei. Eu não sou que nem esse teu filho aí. O nosso senso de valor não é estabelecido pelo que Deus fala a nosso respeito, ele é estabelecido pelo que os outros fazem. A gente vai viver na vida com base no que os outros estão dizendo, estão fazendo. Uma última característica é que na vida de irmãos mais velhos, normalmente falta alegria e sobra medo. Falta alegria e sobra medo. O irmão mais velho respondeu para o pai dele no versículo 29 o seguinte, esses anos todos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor, como um escravo. E eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Claro que tem coisa que a gente tem que fazer porque deve ser feita. Mas se nós transformarmos a vida cristã e a caminhada cristã em coisas que devem ser feitas apenas porque tem que ser feitas, porque se a gente não fizer, Deus vai pesar a mão em você e vai desgraçar com a tua vida. Se a gente levar a vida cristã assim, a nossa vida vai ser permeada por medo de perder as coisas e por uma falta de alegria, um senso de escravidão. O escravo é aquele que faz coisas porque é obrigado a fazer. Escravo não faz coisa porque gosta do Senhor. Eu não vivi no tempo da escravidão, mas eu imagino que nenhum escravo levantava de manhã e falava assim, meu Senhor maravilhoso vive, hoje trabalharei aqui nessa lavoura de cana de açúcar, sendo picado por cobra, porque adoro meu Senhor. Escravos fazem as coisas porque são obrigados a fazer. Irmãos mais velhos fazem as coisas porque são obrigados a fazer. Tem medo se não fizer. Mas dificilmente você vê um irmão mais velho cheio de alegria. Não tem. O que tem é medo, falta de alegria e incerteza quanto ao amor do pai. Porque o menino também termina o versículo 29 dizendo o seguinte, o Senhor nunca me deu um banquete. Esses anos todos que eu estou aqui, o Senhor nunca me deu um banquete. Nunca. É gente que precisa da opinião alheia para ter senso de valor. Sabe? Você quer saber se você está sendo um irmão mais velho? Tente sondar aí o que a opinião das outras pessoas fazem a teu respeito. Quando alguém critica você, assim, fala mesmo, interpeles a teu respeito e diz tal coisa. Isso aí meio que te abala, assim, meio que te destrói. Porque é o que está acontecendo aqui. O irmão mais novo voltou depois de ter desperdiçado tudo e o pai dele fez uma festa. E aí o servo fala, teu pai está fazendo festa para o teu irmão. E o cara fala, cara, não é possível. O que os outros dizem ao teu respeito abala você? Assim, a ponto de fazer, pô Deus. As circunstâncias abalam você a ponto de você falar, pô Deus. E por último, desse sintoma do medo e da falta de alegria, ele aparece assim escancarado. Ele aparece lá no quarto de oração. Porque pessoas religiosas normalmente oram muito. Mas a oração delas é protocolar. Não tem encantamento, não tem deslumbramento, não tem maravilhamento, sabe? Não tem louvor, não tem. É uma oração. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Boa noite. Não tem tempo, não tem escuta. Eu queria que você imaginasse aí, para você perceber e classificar a tua oração, três pessoas. A primeira delas é um cara que trabalha com você que você não gosta. Tem, lógico que tem, você não é o... É aquele cara que você não gosta muito que trabalha lá com você. A segunda pessoa que eu quero que você imagine é um amigo seu, com o qual você gosta de conversar. E a terceira pessoa é a pessoa que você ama. Você é apaixonado por ela e ela é apaixonada por você. Como que você conversa com o teu amigo do trabalho? Tem gente que eu converso assim com eles. Pá, 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 faz isso, entrega aquilo, aquilo outro, Deus abençoe, tchau. É o mínimo necessário, não me vem com conversinha. Não vem perguntar do jogo, não quero conversinha com você, eu não gosto de você. Só vamos resolver aqui o nosso, você ganha o teu, eu ganho o meu, tá todo mundo bem. Aí tem um amigo que você até conversa com ele, mas você confessa coisas, você fala, você, né? E a pessoa que você ama, você derrama o coração. A teologia também chama essas orações de petição, confissão e adoração. Os irmãos mais velhos nunca chegam no último estágio. Religiosos oram muito, mas é como se estivessem conversando com o colega de trabalho odiado. É só o básico. Só o básico. E a história termina. Eu fico com a pulga atrás da orelha quando eu estou esperando que depois ali do versículo 32, Jesus fosse falar, e o filho disse que, pai, é verdade, não tinha percebido, vamos entrar e se alegrar com esse irmão. Mas a Bíblia não faz mais isso, a história termina abruptamente. E a história termina com um rebelde salvo e um religioso condenado. A pergunta para mim, durante essa semana, e que eu quero colocar agora para você também, porque eu não quero sofrer sozinho. A pergunta para mim foi, quem é você na história? Quem é você nessa história aqui? Quem é? Quantos desses sintomas aqui de irmãos mais velhos estão aí na tua vida? Quantos vizinhos você colocou na raiva, no senso de superioridade, na incerteza quanto ao amor do pai, no medo, no desprezo? E a parte mais doída, enquanto eu pensava nisso aqui tudo, para mim, a parte mais doída foi o finalzinho ali do capítulo. Quando, ao ser insultado pelo irmão mais velho, a palavra do pai é branda e escancara o meu coração. Deus da história disse o seguinte para o irmão mais velho: você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. E eu fui espancado por essa afirmação do pai: você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. É como se Deus estivesse dizendo para mim: que mais que você quer, cara? Eu não tenho mais nada para te dar. Eu não tenho. Se você não consegue perdoar teu irmão, se você não consegue viver com alegria, eu não tenho mais nada. Eu dei tudo que eu tinha já. Se está comigo e ter tudo que eu tenho não é suficiente para você, cara, você continua com as tuas orações aí, de petições. Sabe por que eu dei o nome da pregação de o Deus pródigo? Porque nessa história toda aqui, a pessoa mais pródiga foi Deus. A definição de pródigo, segundo o dicionário, é um adjetivo. Pródigo significa que é generoso a dar, é liberal e é magnânimo. Deus é o mais pródigo aqui nessa história toda. Porque ele deu tudo. É exatamente o que ele disse: cara, eu não tenho mais o que te dar. Tudo que eu tenho é teu já. Ele mandou Jesus para morrer por nós. Então hoje, ao nós participarmos da ceia aqui, e se você marcou muitos vizinhos em sintomas de irmão mais velho, a bênção é que nós, ao ouvir essa história de Jesus, a gente pode, em vez de colocar um ponto, colocar um novo parágrafo de irmão mais velho. Aquele irmão mais velho não disse, mas nós podemos dizer: Deus, é verdade. Porra, eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido. Obrigado, Senhor. Obrigado. É, eu vou entrar lá, eu vou celebrar. A tua presença para mim, Deus, não preciso de mais nada. Inclusive, se o Senhor quiser me recolher hoje, também estou no lucro. Não preciso de nada mais. Eu termino aqui com uma estrofe de um hino que diz o seguinte: ver Cristo a lei cumprir e a sua voz de perdão ouvir faz um escravo um filho ser, e em escolha transforma o dever. A mesa do nosso Pai não tem lugar para escravo. Deus não chamou escravos. Deus chamou filhos à mesa. A festa estava lá, irmão. Era só o filho ter entrado. Mas para entrar ia ter que tirar a capa do senso da superioridade. Ia ter que tirar a raiva. Ia ter que tirar medo. Ia ter que vestir capa de alegria, de perdão. E a mesa continua aqui. Às vezes a gente não participa da festa e não tem a alegria de Deus porque a gente está emburrado do lado de fora, como irmãos mais velhos. Hoje Deus está dizendo para mim, dizendo para você o que ele disse lá: você está sempre comigo, cara. Tudo que eu tenho é teu. É só você sentar. E eu queria convidar você a ficar de pé. Ficar de pé e saber que a festa está acontecendo. Tem festa acontecendo. Você só precisa entrar. As outras duas parábolas tinham alguém correndo atrás, né? O pastor correu atrás, a mulher foi atrás da moeda. Na parábola do filho pródigo, a gente, num primeiro momento, não vê ninguém indo atrás. É só no final da história que a gente vê o pai indo atrás do filho. E, incrivelmente, não é atrás do rebelde, é atrás do religioso. Hoje, diante da mesa, a gente celebra Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, aquele que veio atrás de nós. Se a luz dele não tivesse brilhado, nós nunca teríamos chegado aqui. Nunca, nunca. Por isso hoje, os irmãos vão distribuir a ceia, você pega e espera para que nós ceiemos juntos. Mas o meu desejo, a minha oração durante essa semana e hoje para você é que ao tomar esse pão e esse cálice, você que pode ser encontrado talvez como eu, do lado de fora da casa, meio bicudo, não endureça o coração, irmão. Entre para a festa. Que ao tomar o cálice na mão, ao tomar o corpo de Jesus na mão, você fale assim: Deus, é verdade. Obrigado, eu recebo meu irmão mais novo, eu recebo os rebeldes, eu vou fazer festa com ele, não me deixa ficar aqui do lado de fora, Deus, obrigado por ter vindo me buscar, eu também mereço estar fora da festa, não fosse pelo Senhor, nada disso teria sentido. Então enquanto você pega aí esse pão, esse cálice, espera, eu desejo muito que você ore assim. Desejo de verdade que você ore assim. Porque Jesus não veio salvar rebeldes. Jesus veio salvar todo mundo. Eu sou rebelde, sou religioso. Talvez você é só rebelde, talvez você é só religioso. Mas o corpo e o sangue deles nos purificam de todo pecado. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você só precisa entrar para a festa, irmão. Então hoje aqui está o pão e o vinho, eles vão distribuir, você toma e espera um pouco. E nós vamos ceiar juntos. Eu vou orar pelos elementos. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu corpo, pelo Teu sangue derramado por nós. Pela Tua graça, Deus, que nos alcançou como alcançou aquele rebelde. Quando não merecíamos, e ainda não merecemos, Deus. Mas obrigado pela Tua graça que abre os nossos olhos também de irmãos mais velhos. Hoje nós colocamos aqui, Senhor, os elementos da ceia que representam o Teu corpo e o Teu sangue derramado lá na cruz. E nós pedimos, ó Pai, que a Tua bênção invada o nosso coração. Que ministre o Teu Espírito Santo a nós, ó Pai. Que nos traga a festa, Senhor. Que nos leve, Senhor, de volta para o Teu colo. De volta para o deslumbramento, Senhor Deus. Para o maravilhamento de estar na Tua presença. Que ao ouvir a Tua voz dizendo, você está sempre comigo. O nosso coração se encha de alegria. E que a Tua presença nos baste, Pai. Amém. Amém. Amém.